Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, louvamos o Teu nome. Nessa manhã, louvamos o Teu nome porque estamos aqui, porque o Senhor, antes de tudo, Senhor, o Senhor pagou o preço, o Senhor nos trouxe, Senhor, para junto de Ti, junto ao Pai. Por isso que estamos aqui nessa manhã. Senhor, nos lava com Teu sangue nessa manhã, nos purifica. Senhor, que nosso coração esteja totalmente aberto, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa manhã. Senhor, fale conosco. Unge os nossos ouvidos, ó Pai. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Senhor Jesus. Irmãos, estamos estudando, né, o alimento diário, o coração da Bíblia tem como tema geral, né? Eu pedi para os irmãos porem aqui o coraçãozinho aqui. Olha lá. Coraçãozinho aí. É esse aqui, ó. Amém. Jesus é o Senhor. O coração da Bíblia, né? O coração da Bíblia possui quatro compartimentos, como a gente vai ver ali. Eu vou seguir aqui para não ficar olhando para trás. Meu coração aqui. Então, nós temos os quatro compartimentos, né, do coração. Né? E esses quatro compartimentos, é interessante, não vou saber explicar, o Paulo, depois o Mário, entra em detalhes. O Paulo, o Mário falou com o Paulo. Mas esses quatro compartimentos, eles funcionam simultaneamente. Não tem como separar eles. Né? Não tem como você, ó, vamos dividir aqui, funciona um jeito, um lado, funciona o outro, ou funciona um ato, não funciona o outro. Se parar um, para tudo, né, Paulo? Se parar quase tudo. Né? Senhor Jesus. Irmãos, essa comparação que os irmãos estão fazendo, realmente que o coração, né, esses quatro livros da Bíblia, né, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, eles não devem ser entendidos separadamente, mas num conjunto. Né? Um depende do outro, um está ligado ao outro, um completa o outro, né? Oh, Senhor Jesus! E eles trabalham o quê? Juntos, para um fim, para que nós possamos receber a revelação, né, de Deus, a revelação que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que o Senhor quer falar para nós nessa manhã. O Senhor quer se revelar a nós nessa manhã. Ele quer realmente, como o Flávio falou aqui, na questão do partir do pão, irmãos, tem certas coisas que são coletivas. Né? Tem certas coisas que nós vivemos no corpo. Mas muitas coisas são individuais. O corpo é o reflexo do individual. Então o Senhor quer falar a cada um de nós para que a sua igreja, o seu corpo, ele possa funcionar de uma maneira adequada também. Né? Senhor Jesus... Oh, Senhor. Então, ali, Gálatas, Colossenses, Efésios e Filipenses, cada um tem um ponto principal desses livros. Então, o irmão coloca aqui em Gálatas, a economia de Deus, né? É o Deus triuno sendo dispensado para dentro do homem, a fim de transformá-lo e capacitá-lo para receber a plena filiação. Está dando um... tipo, não está? Não. Eu estou ouvindo. Senhor Jesus. Colossenses nos fala do ministério de Deus. Irmãos, o que é o mistério de Deus? Aleluia! O mistério de Deus é Cristo! Então Colossenses vem nos mostrar que o mistério de Deus é Cristo, revelado como a imagem do Deus invisível. Né? Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo nós já vimos, né? Já foi visto pelos homens, né? Senhor Jesus. E Efésios, temos o mistério de Cristo, que é a igreja. Aleluia, o mistério de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo, como vimos em outras mensagens, né? A obra-prima de Deus, o novo homem, a família de Deus, o reino de Deus, a habitação de Deus. Aleluia. E Filipenses, que é a experiência de Cristo para o progresso do Evangelho. Aleluia. Então, esses quatro livros, eles atuam junto. Né? Eles trabalham de uma maneira unânime, juntos, né? Para que o Senhor possa se revelar a nós. Amém. Após sermos salvos, quando nós cremos o Senhor e recebemos o Senhor para dentro de nós, como nós já temos ouvido muitas vezes, não se limita à questão da conversão, né? Quando nós cremos o Senhor e o recebemos, nós começamos a nossa carreira, né? A nossa carreira se inicia, né? A nossa carreira cristã. Contudo, não podemos correr essa carreira, né? De qualquer maneira, né? De qualquer forma, de uma maneira, de qualquer maneira, né? Mas com perseverança, né? Podemos abrir ali em Hebreus, ele fala isso para nós. Hebreus, Hebreus 12, versículo 1. Fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Esta corrida tem que ser corrida perseverante, de uma maneira realmente diante do Senhor e que agrade o Senhor. Não é de qualquer maneira, né? Essa corrida tem que ser o quê? Com o fogo do Espírito. Um fogo que permanece sempre aceso. Como vimos também em outras mensagens, a tocha, né? Foi falado muito a questão da tocha. E essa tocha, irmãos, ela tem que estar acesa, né? Não basta nós corrermos com a tocha na mão, mas essa tocha tem que estar acesa. O que significa isso? Que a tocha acesa, nós estamos correndo de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos correndo de acordo com a economia de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer para nós e aquilo que o Senhor quer para o corpo, né? Não sei se os irmãos lembram, também não estou aqui querendo julgar, né? Mas se os irmãos lembram de um senhorzinho que ficava lá perto da Praça Portugal, ele de terno, tudo, ele ficava lá falando do Senhor, tadinho, ninguém parava para ouvir. Rui Barbosa? Não, na Praça Portugal também. Praça Portugal eu já vi ele muitas vezes lá. É na Praça Rui Barbosa também, né? Irmãos, eu não estou aqui querendo julgá-lo, mas eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós tomamos certas atitudes achando que estamos agradando o Senhor, achando que nós estamos fazendo algo que vai de encontro com a vontade do Senhor. Por isso que é muito importante, quando fazemos algo para o Senhor, quando nos colocamos diante do Senhor, nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, não aquilo que nós achamos que devemos fazer ou não. Muitas vezes, a gente pensa numa pessoa para pregar o evangelho, para falar para uma pessoa, e muitas vezes a gente fala, expõe alguma coisa, e a gente percebe que não flui, né? Que não flui. E muitas vezes não é o momento de falar para aquela pessoa. Então essa questão da tocha acesa é muito importante, porque demonstra que tudo aquilo que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Sim, temos que correr, temos que avançar, temos que ir em frente, mas com essa tocha acesa. Ó, Senhor Jesus! É o fogo que está sempre sendo abastecido pelo óleo, né? Ganhei muito naquela figura que foi falada, acho que foi o Mário que falou, né, Mário? Do candelabro de ouro, né? Quem que falou? Foi o Silvio? Amém! A questão do candelabro, aí tinha, cada lâmpada, né? Tinha um tubo que ligava a vasilha, cheio de óleo, Flávio, né? E duas oliveiras que enchiam a vasilha e a vasilha. Isso é maravilhoso, irmão. Essa figura é maravilhosa. Porque é realmente o nosso relacionamento com Deus, né? É aquilo que fala. Para essa tocha estar acesa, o óleo precisa estar cheio em nós. O óleo precisa realmente estar transbordante em nós, né? Para que realmente essa tocha permaneça acesa. E essa tocha, esse espírito, esse óleo, que é? É a palavra do Senhor. Senhor Jesus, precisamos estar cheios da palavra, amém, cheios do óleo, para que essa tocha esteja e permaneça acesa. Aleluia. Para sermos fervorosos em nosso interior, precisamos ter o quê? Conteúdo. Sermos cheios da palavra. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, vou pedir para o irmão que está lá na recepção trazer a água, que eu tô, que a boca está ficando igual o papagaio. É bico, língua de papagaio. Seca. Por favor, irmão. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos abrir Apocalipse. Apocalipse 1. Versículo 9. Só a parte ali. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ó Senhor Jesus, no reino e na perseverança em Jesus. Aleluia. Não, só a parte A. Amém. João fala que apesar das tribulações, precisamos o quê? Perseverar. Senhor Jesus. Irmãos, o Beto ontem compartilhou que realmente cada um de nós aqui, não precisamos perguntar para ninguém, mas todos nós passamos por tribulações, passamos por aflições, né? Passamos por situações realmente que muitas vezes nos desanima, né? Muitas vezes nos leva a questionar, né? Muitas vezes nos leva realmente a desanimar. Oh, Senhor Jesus! Amém. Mas como o próprio irmão João está falando aqui, né? Que em toda tribulação nós temos que perseverar. Senhor Jesus! Assim como está também em Mateus. Mateus 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmão, salvo do quê? Mas nós já somos salvos. Nós já somos salvos, já recebemos o Senhor. Mas essa questão da salvação, irmãos, ela é diária. Ela é todo dia, né? Como nós já ouvimos, você sai daqui regozijante no sábado, você dorme, você já acorda, né, balançado, já pensando na situação de segunda-feira. Senhor, nós temos que ser, irmãos, nós temos que ser salvos diariamente. O Senhor quer nos salvar diariamente. Ó, Senhor Jesus! Por um lado, irmãos, existem as tribulações, e são muitas, são intensas, mas por outro lado, nós somos salvos dia a dia. E mais ainda, se por um lado nós temos as tribulações, o mundo, né, esse final de tempos, o mundo está ficando muito atribulado, muitas situações negativas, né? O Flávio compartilhou algum tempo atrás que as iniquidades, elas estão sendo o quê? Elas estão sendo legalizadas. E elas vão ser mesmo. Não é uma questão de nós, isso tem que mudar, não vai mudar. As iniquidades estão sendo legalizadas, né? E as tribulações aumentando a cada dia. Mas, aleluia! Ao mesmo passo que as tribulações aumentam, as situações negativas aumentam, o Espírito está 7 vezes intensificado. Aleluia! Senhor Jesus! As trevas são intensas, irmãos. E precisamos desse fogo. Esse fogo do Espírito, 7 vezes intensificado. Apocalipse 4, versículo 5. Ele vai falar isso para nós. Apocalipse 4, versículo 5. Ele fala assim, ó. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. E Apocalipse 5, versículo 6, ele fala do Cordeiro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um Cordeiro, tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aleluia! As tribulações são muitas, irmãos. Os problemas são muitos, né? O fogo tá queimando, mas aleluia, porque o Senhor também preparou esses 7 Espíritos intensificados para nos socorrer, para nos levar adiante com essa tocha acesa. Senhor Jesus, aleluia, os 7 Espíritos. E Efésios também fala isso. Mito, irmão, um pouquinho antes. Essa questão dos 7 olhos do Cordeiro, ele tem uma questão muito importante para nós hoje. muito importante, porque ele fala a questão de iluminar, ele fala a questão de queimar, e aí a questão de infundir o amor do Senhor em nós. Senhor Jesus, toquei muito do que o Beto falou ontem. Senhor, irmãos, o Senhor nos conhece. O Senhor, ele sabe cada pensamento que eu vou falar daqui um mês, ele sabe. O pensamento que eu vou ter daqui 30 dias, um ano. O Senhor nos conhece, ele nos sonda, né, totalmente. E o Beto ontem comentou que para nós irmos diante do Senhor, irmãos, vamos diante do Senhor, vamos nos abrir ao Senhor, abrir o nosso coração, o Senhor vai nos iluminar, o Senhor vai mostrar tudo aquilo que está indo contra a vontade dEle, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão, tudo aquilo que, sabe, incomoda o Senhor e nos afasta dessa intimidade com Deus. Irmãos, como foi falado hoje de manhã também, o mais difícil nós já fizemos, né? O primeiro passo nós já demos, estamos aqui nessa manhã, né? Por isso que nós temos que abrir nosso coração, irmos diante do Senhor. Senhor, o que tem impedido o meu relacionamento com o Senhor? O que tem impedido das pessoas verem em mim o Cristo que há em mim? O que tem impedido as pessoas verem o Cristo, né, que há em mim e as pessoas serem salvas? As pessoas questionarem: Adilson, mas por que, que você é assim? Por que você é diferente? Isso tem acontecido comigo? Tem acontecido com os irmãos? Então, irmãos, precisamos nos abrir diante do Senhor. O Senhor vem nos iluminar. Ao mesmo tempo, o Senhor vem e queima. A partir do momento que nós nos abrimos e nos arrependemos e vamos, Senhor, realmente, olha, eu tenho feito isso, 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 mas eu quero ter uma mudança. O Senhor queima, irmãos. O Senhor queima todas as impurezas. O Senhor elimina tudo que é negativo de nós. Aí o Senhor tem caminho, Senhor Jesus, para infundir todo o seu amor, para que Ele possa realmente fazer toda a sua vontade no nosso viver. Senhor Jesus. Agora sim, Efésios 1, 17. Efésios 1, 17. Senhor Jesus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Senhor Jesus, Paulo aqui está rogando, né, que o Pai da Glória conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus, porque agora estamos aptos. O Senhor nos iluminou, o Senhor queimou todas as nossas impurezas, agora o Senhor pode se revelar a nós. Agora o Senhor pode nos dar esse espírito de sabedoria, né? Ele pode dar toda a revelação dEle, tudo aquilo que Ele deseja, toda a economia dEle, para que nós possamos realmente fazer a sua vontade. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus quer revelar seu Filho a nós. Por isso, irmãos, Ele nos escolheu, Ele nos separou, ó Senhor, e nos chamou. Senhor Jesus, aleluia! Que o Senhor um dia nos escolheu, um dia nos separou e a seu tempo, né, Ele nos chamou. Cada um teve um tempo aqui, né? O Senhor chamou, né? Muitos tiveram muitas experiências fortes com o Senhor. Era de uma maneira, e o Senhor transformou, né, totalmente diferente. A minha experiência não foi uma coisa tão drástica assim, né? Minha família já era cristã, fui criado num berço cristão, mas eu vejo que é algo tão gracioso, tão maravilhoso, que mesmo assim, não sendo algo tão forte de sair de uma coisa tão negativa, né, para o Senhor, mas eu me lembro como se fosse hoje, tinha 14 anos, quando eu recebi o Senhor, quando eu fiz essa opção pelo Senhor, né? Senhor Jesus, esse foi o meu tempo, né? O tempo que o Senhor me chamou. O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido, né? Mas esse, o chamar, cada um teve o seu tempo, né? Senhor Jesus, quando Deus se revela, seu Filho em nós, a nossa vida muda, irmãos. A nossa vida muda. Não mais permanecemos os mesmos. Senhor Jesus. Essa foi a experiência de Paulo, né? Que relata, né, a experiência de Paulo. Não vamos entrar em detalhes, né, da conversão do Paulo, de que todos nós conhecemos, já lemos Atos ali, quando ele fala, né, da conversão, mas vamos só ler um trechinho de Atos, capítulo 26, Atos 26, capítulo 16 ao 18. Atos 26, 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! Irmãos, aqui nós vemos claramente por que o Senhor chamou cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Assim como ele chamou Paulo e deu esse encargo para Paulo, para que ele fosse e pregasse e trouxesse todos os gentios, né, para que fossem santificados pela fé em Jesus. Assim também é nós hoje. Por isso que o Senhor está falando para nós, né, que nós temos que ter o quê? Uma mudança. Quando o Senhor se revela a nós, nós temos que ter uma mudança. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Temos que realmente ter um encargo. Esse encargo, o mesmo encargo que o Senhor deu a Paulo. Senhor Jesus, se nós não estamos vivendo esta realidade, precisamos orar. Precisamos ir diante do Senhor para que Deus remova todas as distrações, toda a poeira deste mundo, todos os véus dos nossos olhos, dos olhos do nosso coração. Não podemos ficar presos, que, irmãos, a doutrinas, a ensinamentos, conhecimentos e coisas que tiram o quê? O nosso foco de Cristo e da igreja. Aleluia! Precisamos nos voltar e ver que a ênfase do propósito de Deus é salvar todas as pessoas. Por isso ele precisa de cada um de nós. Indistintamente, irmãos, cada um de nós. Ah, mas eu me converti ontem à noite. O Senhor precisa de você. A sua experiência, aquilo que o Senhor, que você ganhou do Senhor, já é um testemunho para as pessoas se chegarem ao Senhor também. Então nós não temos desculpa, irmãos. Nós não temos desculpa. O Senhor quer realmente salvar todas as pessoas. E Ele precisa de cada um de nós. Cada um precisa ser fértil. Cada um de nós precisa gerar filhos para o Senhor. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Arde no coração de Deus se revelar a nós, para que realmente nós possamos, né, ter esse encargo. Senhor Jesus! Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele fala novamente essa questão, né, de nós nos convertermos. Quando, porém, algum desses se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluia! Por isso que eu falei antes, irmãos, nós precisamos nos converter diariamente. Converter é voltar. Voltar ao princípio. Voltar ao primeiro amor. Né? Voltar a ter uma experiência com o Senhor. Voltar a ter uma intimidade. Um relacionamento com o Senhor. Ó, Senhor Jesus! Quando o nosso coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Né? As coisas ficam claras. Não tem burburinho. Né? É menos, como que é? Menos picuinha e mais picanha. Ó, Senhor Jesus! Aleluia, Senhor! Senhor Jesus, que o véu seja retirado de cada um de nós, irmãos. Que nós possamos ter essa experiência de irmos diante do Senhor e estarmos totalmente desvendados, né? Para que nós possamos realmente ter um relacionamento com o Senhor de intimidade. Senhor Jesus! E o resultado qualquer, irmãos. Vamos lá na sequência, né? 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, vamos ler todos juntos, irmãos? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia, irmãos. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o coração do Senhor. que nós possamos ser transformados de glória em glória, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Aleluia. Vamos cantar aquele, novamente, o S23? É isso que nós cantamos no começo? Deixa eu ver. S28. Amém.